Outro aviso também, irmãos. Eu e o Osés, nós estivemos hoje num workshop sobre redes sociais. Grande coisa, né? Mas... O pessoal olhou para mim... Foi com essa cara mesmo, gente. Fiquei chateado aqui. O que isso vai me ajudar a ganhar almas, né, Osés? Mas, irmãos, nós fomos lá para aprender um pouco mais, para abençoar os irmãos nas mídias sociais. Vocês acompanham as redes sociais da igreja? Já curtiram a página da Igreja Firme Melhor? Oi? Eu não sei para que fizeram a página PIB Music, de verdade, porque né, é tudo uma oficial. Eu até perguntar para quem que fez, porque, mas tá bom. Pois é, é um speed de independência. Não. Mas, enfim. E nós fomos lá, foi muito legal. Quem ministrou foi o responsável da página do Facebook do Governo do Estado, Fábio Fred Fagundes. Muito bom, cara, hein, Daniela? Muito bom, aprendemos muito com ele. E eu descobri um negócio muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabiam que o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, comprou o WhatsApp, né? Vocês sabiam disso? Eu fiquei impressionado, porque eu sou da área e não sabia disso. Isso eu sabia, não sabia o que eu vou falar agora. Você sabe por que ele comprou o WhatsApp? Porque lá não tem nada, continua a mesma coisa, né? Olha que legal, para você ver como que o mundo está acabando. Ele comprou o WhatsApp para saber tudo que você está conversando, todos os seus assuntos, ele cataloga os seus assuntos de interesse e ele faz um grande banco de dados. Exemplo, se você conversou agora sobre Flamengo no WhatsApp, se você entrar no Google, o primeiro anúncio que vai vir vai Flamengo, porque você estava no WhatsApp e você conversou sobre Flamengo. Eu fiquei assustado. Porque eu sabia que o Instagram tinha isso, né? O que você curte no Instagram, o Facebook está sabendo, está todo mundo sabendo que você está curtindo aí, gente. O pessoal fica curtindo as coisas aí, está todo mundo sabendo. Então, a criptografia é só a transição de dados, a transmissão. Mas enquanto está ali salvo no servidor, eles estão sabendo o que está acontecendo. E o mais legal, eles entendem o que você está conversando. Então, tudo que você conversa, isso é tudo uma jogada para saber o que você está conversando para vender coisa para você. Hã? Ah, meu irmão, aí eu não sei. Deve ter. E aí esse rapaz ele foi explicando a função de cada rede social. Quem tem Twitter aqui? Vamos fazer uma enquete. Eu sabia. Falei que ninguém usa Twitter aqui na igreja. Quem tem Instagram? Instagram. Quem tem Snapchat? Quem tem Facebook? Esmagadoramente é o Facebook, né? São mais de quantos? 19 bilhões de pessoas ativas no Facebook, né? 19 bilhões. Não tem como ter 19 bilhões, porque a população é 7, né? Tá errado esse número aí, rapaz. É verdade. Vou ficar quieto. Tem um pessoal que todo dia me adiciona, cara. Eu acho que esquece a senha e faz novo, né? Aí faz novo. Ou pode ser também. É? Ou pode ser também, tipo, eu vou fazer um perfil, esse aqui é pro trabalho. Esse aqui é pra igreja. Esse aqui é, opa! São várias faces da pessoa, né? Isso aqui é pros irmãos do Jerônimo. Isso aqui é pro Woodsbar. E aí, esse aqui é o grupo da galera, né? Eu fiquei impressionado com isso aí. O Facebook sabe o que você está lendo. Então, toma cuidado aí. O que você está conversando nas redes sociais? E nós estamos com um projeto muito legal aí também, para dar uma melhorada aí na nossa comunicação e tal. Fica ligado aí que vai ter muita coisa legal. Vocês viram que a gente colocou um vídeo do louvor aqui, né? Nessa semana. Eu estava fazendo teste e tal, TTT, aquela coisa. Vai dar certo. Nós já estamos com a pauta aí. Vai ser muito bacana. Inscreve no canal lá também, tá, gente? Eu tô parecendo um mendigo pedindo curtida e... né? Meu Deus do céu, cara. Mas é pra você ficar sabendo, né, meu irmão? Entra no site também, tá? Bom, coloca o banner aí, Osens. Hoje eu não vou chamar sua atenção, não. Você põe como área de trabalho, que ele fica... Tá. Deixa eu achar meu negócio aqui. Irmãos, foi o Xavier que me falou comigo. Xavier, semana passada, veio me cobrar. Vocês lembram que um tempo atrás a gente falou que se a gente chegasse a 250 jovens, nós íamos lá para a pousada Portal do Manso? Vocês lembram, gente? Aí ele perguntou, rapaz, já chegou 250? A última contagem deu 150. Então... Meio período? Rapaz, essa água tá com gosto de negócio, hein? Acho que um sapinho deu umas mergulhadas lá. Essa aqui já tava. Essa aqui também confirmou o gosto. Tá um gosto aqui, não sei o que é. Mas eu até entrei lá no site para ver o negócio do portal. Parece que eles estão reformando lá a pousada. E vai voltar só em agosto, setembro, um negócio assim. Hã? Mini Insano Maior? Se ele vai reformar para maior, não sei. Pode ser, né? Eu queria fazer o retiro ano que vem lá no Beach Park, em Fortaleza. Eu queria, irmãos. Só que o nosso retiro passado de R$150 tem gente que está devendo até hoje. Você viu? Gostou do jeito que a gente cobra aqui? É assim, ó. Você joga a bola lá em cima, de repente... Irmãos, falando nisso, existe uma lista aí de pessoas inadimplentes com a igreja. Não só do retiro, mas do Radicais Livres, de setembro de 2015, de retiro, de encontros passados, que o povo foi e não pagou, de líder que levou gente e não pagou. Irmãos, deixa eu falar um negócio muito, muito sério aqui. Nós somos cheios de pedir bênção para Deus, né? Não é verdade? Eu acho que o povo brasileiro, Deus olha com carinho, com um olho especial, porque nós somos pidão demais. A começar pelas músicas. Esses dias eu vi uma música da Rose Nascimento, que ela começa assim: Deus, agora eu não aguento mais, eu quero ser exaltada. Passou do sabor de mel essa música. Ó. Ela, olha, eu não aguento mais, eu quero ser exaltada. Olha, jogou Deus contra a parede. Deus, se vira, me exalte. E nós gostamos muito de pedir bênção, né? O obreiro filho olhou para os irmãos, tem emprego, qualquer bênção. A gente tem que orar mesmo, tem que pedir, né? Mas tem gente que é tão cara de pau que pede e deve todo mundo. Principalmente a igreja. O nível de cara de pauzice é tão sênior, tão extra, mega, blaster, master, ultra, power, ultra jovem. Lembrei do TV Cruz? Já achei TV Cruz. Depois você é novo aqui, não era nascido, né? Nossa, eu tô ficando velho. Meu pai que é querido. TV Cruz, gente, você assistiu TV Cruz? Ah lá, ó, Jéssica. Cruz. A Jéssica é da minha idade aí, tá perto. Olha minha mãe falando no WhatsApp aqui. E aí, irmãos? Como é que Deus vai abençoar se tá com um negocinho aqui com a gente? Você pode dever... Não, você não pode dever ninguém, mas dever é ruim. Eu acho que o povo acha que a igreja é rica, milionária, que o Pedro Táxi dá dinheiro pra gente. Igual teve um irmão que falou que o Blairo Maggi ajudou. Não, ninguém ajudou. Aqui é tudo na raça, é tudo na oração, é Deus que abençoa. Eu fiz um levantamento de dívidas. Só em retiro, encontro, É mais de 8 mil reais que o povo deve a gente. 8 mil. Fora a livraria, gente. O povo pega... Foi culpa minha. Eita. O povo pega livro e não paga, gente. É, Xavier. Ele mesmo, né? Eu nem sabia. O povo pega livro e não paga, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Você sabe o que eu estou começando a fazer? Nós vamos começar a emitir boleto. Os boletos agora são registrados, ou seja, o seu CPF vai estar lá. E se não pagar, o nome vai ser contestado pela igreja. Olha que bacana. Já pensou o seu nome sujar porque você está devendo à igreja? Você chega no seu discipulador, seu líder, estou com o nome sujo aí. Estou devendo à igreja. Meu, gente, o que ia ter de gente de um nome sujo pela madrugada? Então, meu irmão, é um apelo tranquilo que eu estou fazendo aqui para você. Paga a sua conta. Se, ah, Ian, mas eu não tenho dinheiro. Ok, procura a gente, então, e fala que não tem dinheiro. Dá satisfação, tenta, né, vende latinha, lava carro, carpe quintal. Se vira, irmão. Porque na hora de fazer a dívida, falou que ia ter dinheiro. Tem uns irmãos aí do retiro que falou que ia ter dinheiro, nem está vindo mais no culto. Desviou. Porque está devendo R$150 para nós. Meu Deus. Esses dias o apóstolo ficou tão grilado que ele tirou 300 e pagou de esse povo aí, ó. Vou pagar para esse povo. Eu não posso fazer isso, irmãos. Não faço. Essa raiva não me toma. Porque se eu for ficar com raiva assim, eu vou ficar lascado, não vai ter mais dinheiro nenhum. Porque tem gente que faz, não, eu vou pagar para o... Mas, meu irmão, se você começar a pagar para o povo, esse cara nunca vai aprender a vida dele, né? Então, irmãos, nós ainda não estamos levando ninguém para o Serasa, mas é isso que te digo. Eu vou começar a levar. Esses para trás, infelizmente, não dá mais, né? Mas nós vamos fazer boleto agora. Isso não é uma ameaça, irmão, é só um aviso. Então, meu irmão, se você está devendo, eu sei que você está devendo. E você também sabe. Então, procura o Juliano, pega lá o seu extrato bancário, procura a Sheila na livraria ali. Esses dias eu falei com o pastor Júnior, ele é tesoureiro, eu, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um saldão queima tudo. Igual os bancos tiram juros, esse negócio, né? A gente não cobra juros, mas a gente desconta. Meu irmão, você está devendo 5 mil, paga 2 aí, tá bom. Deus abençoe. Eu acho que é assim que tem que fazer o povo pagar a conta aqui. Vamos fazer uma enquete aqui, irmãos. De verdade, sim, de verdade. Eu vou investir tempo aqui, até 8 horas. Falta 5 minutos. Você vai numa loja comprar coisa. Primeiro, se você não tem dinheiro, você não vai na loja comprar coisa, né? Ok, aqui o povo faz isso. Aqui o povo faz isso, não tem dinheiro e compra as coisas. Mas ok. Se você vai numa loja, você dá o seu nome, seu CPF, aquela coisa arada toda, né? E se você não paga, o que acontece? O nome suja, vai pro Serasa, SPC, aquela coisa arada toda. Fica alguém ligando de São Paulo, né? É sempre 011. Ou 031, Minas Gerais agora entrou para cobrar a galera também. Alô, boa tarde, bom dia. Sou do cartão aqui, paga sua conta, né? Ou seja, você fica... É ruim ficar atendendo ligação de cobrança, né? Tal. E o nome fica sujo, fica inadimplente. Aqui, a gente não tem uma central de comunicação que liga para você para te ligar. Até poderia, né, Juliano? Vamos implementar isso aí, ó. Juliano não quer, não. Eu vou pedir uns irmãos aí para ligar para a galera. Hã? Saque, né? Alô, bom dia, sou da PIM Imperial.
O senhor consta um débito do senhor aqui. Quando o senhor vai acertar essa dívida aí com a gente? Né? Como a gente não tem saque nem nada, a única oportunidade que a gente tem para fazer é essas assim, ó. Aí eu tenho que tirar 10 minutos da minha palavra para cobrar os irmãos. Eu estou começando de tanto andar com Wesley, eu estou começando a ficar igual a ele. Eu já estou com vergonha de ficar cobrando, de ficar falando desse assunto. Eu fico com vergonha de falar desse assunto. Mas nós temos que falar, né? Tá bom, irmãos? Tá bom, então. Fica bravo, não, mas você fica... Fica, então. Que alguém tem que fazer esse papel, né? Fique em paz. Fica bravo, fica em paz. Só não me bate, não. Então, tá bom. Semana que vem a gente vai ter um teatro aqui, né, Bruno? Ah, não, não vai ter... Semana que vem não vai ter culto, tá, irmãos? Vai ter encontro com Deus. Mas na outra semana tem uma equipe nova de teatro aí. Já fiquei sabendo que tem 56 pessoas na equipe. Se todo mundo levantar para vir apresentar, vai esvaziar. É igual meu pai. Meu pai é pastor da Igreja Assembleia, lá em Vitória, lá no Espírito Santo. Esses dias eu estava lá... Igreja Assembleia tem grupo dos adolescentes, né? Das mocidades. As irmãs da ciclo de oração. O coral dos novos convertidos, né? Aí meu pai falou assim, agora os irmãos do ciclo de oração, as irmãs do ciclo de oração vão apresentar um corinho ao Senhor. Irmão, levantou todo mundo, Blue. Foi lá na frente, eu olhei para trás, sim, tava eu, meu avô, minha avó. O resto estava tudo lá. Até meu pai estava lá cantando. Eu, ai, gente, que esquisito, né? Tá forçado aí, irmão. Não é? Ah, tá, ok. Nem tá prestando atenção aqui, né, irmão? Desculpa, então. Vou fazer igual o professor. Compartilha a piada aí. Não. Bom, a gente está multiplicando as equipes, teatro, louvor, mídia, agora equipe de mídias sociais. Vai ser lindo. Tomara que saia do papel, vai ser uma benção. Vamos lá, gente. Eu já falei tudo que tinha que falar. O pessoal já torceu o bico para mim, mas é isso aí. A gente quer falar, eu quero falar hoje sobre o tema A Vitória contra a Carne. Vencendo a carne. E o texto que nós vamos ler é Êxodo 17, 8 ao 16. Diz assim: então veio Amaleque. Amaleque aqui quer dizer carne, tá, gente? E pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. e disse: porquanto jurou ao Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Bom, irmãos, quando nós vamos ler o Velho Testamento, quando você vai estudar o Velho Testamento, tudo que você for ler no Velho Testamento, você precisa ler e encontrar Jesus no Velho Testamento. Olha, mas como assim, gente? Jesus só veio no Novo. Pois é. Mas o Velho Testamento, ele é uma sombra das coisas que iriam acontecer no Novo. O Velho Testamento estava numa dispensação, e o Novo Testamento estava em uma outra dispensação. Então, são épocas diferentes. Por isso, o que nós seguimos hoje é o Novo Testamento, porque foi no Novo Testamento que Jesus inaugurou a dispensação da graça. Porém, o Velho Testamento, ele já falava e já apontava para Jesus, mesmo muito tempo antes de Jesus nascer. Legal? E na história de Israel, essa história aí de Moisés libertando o povo, aquela coisa toda, tem muito significado espiritual para nós hoje. Se você assistiu os 10 mandamentos na Record, né? Você viu aquele Moisés lá passando as águas, o faraó lá, tal, tal, tal. Só que na televisão o faraó ficou vivo, né? Não, o faraó morreu na Bíblia, meu irmão. Todo mundo pulou. E só deixa eu dar algum exemplo para vocês aí. Moisés, ele é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele aponta para Cristo no Novo Testamento. As pessoas passarem pelo mar vermelho, aponta para o batismo do Novo Testamento. Sabia disso? A travessia do mar vermelho aponta para o batismo. Então, lembrando aqui o Velho Testamento, lembrando a história. O povo de Israel ficou 430 anos escravos do Egito. E Moisés veio, aquela história toda, cresceu e tal, tal, tal. Ficou, era príncipe egípcio, foi, saiu, foi para o deserto, casou e tal. E aí, meu irmão, ele libertou o povo. Depois que ele passou do mar vermelho, eu vou começar agora aqui a palavra. As pessoas, os hebreus, foram batizados. É a mesma coisa, você aceitou Jesus, depois batizou. Quem aqui não é batizado ainda nas águas? Quem não batizou? Quem? Ok. Provavelmente vocês não foram no encontro, né? Encontro com Deus. Vai ter um encontro agora, no mês que vem, os líderes aí podem encaminhar os irmãos para o encontro com Deus. É uma bênção. E depois que Deus tirou o povo de Israel com mão forte do Egito, tudo que o povo de Israel fez no deserto significa uma coisa espiritual para nós. Quer saber? Logo depois que o povo de Israel saiu do Mar Vermelho, eles foram para um lugar chamado Mara. O que é Mara? É onde as águas eram amargas. Eles foram para Mara. Ah, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus quer curar você do Egito. Quando você vai tomar um remédio, geralmente o remédio é ruim, né? Geralmente. Só para criança que é gostosinho, AS, né? Aquela coisinha boa. Eno, Guaraná, né? Mas remédio bom é remédio ruim. E Deus levou então esse pessoal para Mara, aonde Deus ali então deu remédio para esse povo. Só que Deus foi tão bom que ele transformou água amarga em água doce e todo mundo tomou. Só que é Deus falando: olha, eu quero curar você do Egito. Você sabe o que é Egito? É tudo que você viveu no mundo, tudo que você vivia lá, todas as coisas que você consumia, o seu estilo de vida. Quando você vem para Deus, Deus logo quer tratar a sua vida, te dando um remédio amargo. Geralmente as pessoas, quando se convertem, alguma coisa acontece assim, meio ruim. Já, vocês já passaram por essa experiência assim? Se converteu, alguma coisa aconteceu. Você sabe por quê? Não é que é uma coisa ruim, é que Deus está tratando você. Você está saindo daquela coisa que era ruim e indo para um lugar bom, né? E logo depois de Mara, eles foram no lugar onde tinham palmeiras, 12 palmeiras e 12 fontes. Isso aponta para o batismo no Espírito Santo. Você está lembrando do seu encontro com Deus? Coisa lá do Velho Testamento. E depois disso, eles foram para um lugar chamado Refidim, onde a água saiu da rocha e eles comeram do maná do céu. E isso quer dizer, meu irmão, que Deus quer te curar, mudar a sua vida, te encher com o Espírito Santo dele e mudar a sua refeição, o que você come. Você já ouviu aquela frase que diz, você é o que você come? Você já ouviu? Todo mundo já falou isso, né? O nutricionista ama falar isso. Olha, você é o que você come. Esses dias o meu chefe chegou assustado, vermelho, assim, branco, rosa, roxo. E ele é novo, tem 28 anos, 29. Ele, Ian, eu vou morrer. Eu, como assim, Vitor? Eu vou morrer, Ian. Eu fui no médico agora, fiz um check-up. E o meu médico falou que eu só não morri por alguma coisa. Eu, claro, Deus o que não deixou você morrer. Aceita Jesus agora. Não falei isso. E ele, pois é, rapaz. E ele falou que eu tenho que mudar toda a minha alimentação. Porque se eu continuar comendo do jeito que eu como hoje, certamente morrereis. Ele, ó, eu não posso mais comer churrasco, não posso comer fritura, não posso tomar cerveja. Eu, meu irmão, você está quase virando crente, cara. Deus abençoe. E ele, pois é. E eu fiquei pensando naquilo, é legal. Para ele não morrer, ele teve que mudar o que ele come, né? E para você não morrer também, queridão, queridona, você precisa mudar a sua alimentação. Não, mas eu como arroz, feijão, bife. Não é essa alimentação que eu estou falando. Eu estou falando da sua alimentação do dia a dia. Sabe o que é uma alimentação podre que te mata? Rede Globo de comunicações. Isso é lixo. Você gosta de comer lixo, meu irmão? Você gosta? Lixo. Lavagem. Você gosta de comer lavagem? Tem gente que é toda nojentinha, né? Passou uma formiga em cima. Não, não como. Essa formiga passou aqui. Esses dias eu comi um pão que tinha recheado de formiga. Eu, bom, lá no tribunal. Eu, ah, tá aqui, vou comer esse pão, Bruno. É bom, faz bom pra vista, né? Aquelas formiguinhas de doce, já viu? Que não... É, pão que dá uma temperada aqui. E meti a formiga pra dentro, não aconteceu nada. Ah, não vai falar que você não comeu com a formiga lá. Que isso, galera. No suco, né? Ih, meu irmão, é lindo, é gostoso. Faz bem pra vista. Nunca comprovaram isso, né? Mas... Verdade. É igual, você já ouviu aquela teoria que o povo fala que a regra dos 5 segundos, já ouviu falar? Que se, né, se ficar 5 segundos, você pode pegar que não tem... Eu fico pensando, imagina as bactérias lá, os germes. É, caiu um negócio lá, aí um vai correndo, aí o líder, não, para, espera. Vai! Ninguém comprovou esse negócio aí. Ou elas são muito devagar, né? Não com... Vamos, gente. Demora 5 segundos para... Mas, né? Tem que criticar aí essas parábolas que o povo fica contando na rua aí, gente. E a galera acredita, né? É igual comer caju com leite. É caju e manga. As duas valem. É a mesma regra. Vale, vale, opa! Eu descobri por que que isso acontece. Você sabe por quê? Você sabe de onde que veio esse ditado aí? Quem sabe, de verdade? Sabe, varão? É do esquema dos escravos lá? Aí, ó. Só ele, só um que sabe?
Aí eu falei de escravo, escravo. Você sabe, ó, vou contar pra você que não toma manga, é, caju, é manga. Manga com leite. Na época da escravatura, os senhorzinhos lá tinham seus escravos. E nas casas tinham plantações de manga. Certo? E também tinha vaca lá, e os escravos tinham que pegar o leite e tal. Só que os escravos estavam tomando muito leite escondido. E estavam acabando os leites do senhorzinho. Ainda mais tomar leite do senhorzinho. Aí eles descobriram também que eles comiam muita manga. Porque eles estavam no meio da manga e comiam muita manga. Aí o que eles pensaram? Bom, manga é de graça, né? Dá todo dia lá, beleza. Vamos falar aqui que se comer manga com leite, morre. E disseminaram essa informação. Ó, rapaz, se você comer manga com leite, morre, hein? Aí os escravos começaram a ficar tudo com medo, porque não tinha instrução, não tinha estudo nem nada. E pararam de comer a tal da manga com leite. Se comia manga, eles não tomavam leite. E a manga para eles era melhor, porque alimenta, né, tal, a fruta. E então pararam de tomar o leite. É só isso, gente. E eu tenho certeza que você já não tomou manga com leite, porque sabia da história, não, vou morrer. Eu já fiz isso. Eu lembro quando eu era pequeno, gente, eu jurava que era caju. Não é caju, gente. Olha aí, ó. É, ó, vim buscar minha porção, né? Então é isso. Então, irmãos, tem tanta coisa que você ouve por aí e que você nem sabe se é verdade ou não. Porque é tudo mito. É tudo história. História que o povo conta. E você acredita. E toma isso como verdade. E eu já vi tanta gente que quando se trata de carne, agora carne nossa, ele, por ter ouvido histórias, ele se julga tão precioso, mas ele não julgou a luz da Bíblia para ver se isso é verdade. E o camarada começa a pisar na bola, porque ele já ouviu coisa errada. E é isso que eu quero dizer para vocês. Sabe, como nós lemos aqui, Amaleque é um tipo da ação da carne. Sempre que o Espírito Santo for te colocar em uma nova posição, ou acabar de te colocar numa nova posição, saiba, o diabo irá contra-atacar. Ele irá tentar te destruir. Ele irá tentar atrapalhar os seus planos, os seus sonhos, porque ele não quer ninguém feliz. Você sabe essa campanha de 21 dias aí da Eclesa, que a gente falou muito tempo? Imagina, adivinha, o livro não chegou. E nós vamos ter que jogar para domingo que vem. Eu descobri que onde a gente pediu, pediu para um e esse outro pediu para o outro. Aí esse aqui não tinha livro e ficou esperando esse aqui com livro. E esse aqui ficou esperando esse aqui com livro e ficou assim. Aí para quem eu fiz pedido, ligou para o próprio pastor Ricardo Guimarães, que é o escritor do livro, e falou, olha, me dá esse livro aí. Aí ele arrumou e vai sair segunda-feira de lá, agora é certeza que vai sair. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estava comentando com o Bruno, eu falei assim, Bruno, quando nós sugerimos esse tema, de duas uma, ou eu estava tão na carne, mas tão na carne, em sugerir esse tema, e Deus está reprovando a minha ideia, e não vai passar de jeito nenhum. Ou essa campanha vai ser tão abençoada, tão explosiva na vida da igreja, que o diabo está barrando de tudo e qualquer maneira para esses livros não chegar aqui, para a gente não ser abençoado. Aí o Bruno, eu prefiro acreditar na segunda. Eu também. Eu prefiro acreditar na segunda. Porque a proposta dessa campanha, meu irmão, é revolucionar a sua célula. Você acha que o diabo quer que a sua célula seja revolucionada? Nunca. Então, sempre que vier uma grande bênção, quando você for, Deus for te colocar em novos níveis de maturidade, lembre-se,
o inimigo vai contra-atacar. Ele não vai querer que isso aconteça. Presta atenção aqui. Toda vez que nós vamos ungir líder novo, sempre um fica para trás, dois, porque aconteceu alguma coisa. Ou sempre que unge líder, passa um mês, tem que sair da cela, porque fez coisa errada. Isso aí é desde do princípio dos tempos, é assim. Por quê? Porque é o diabo querendo derrubar você, me derrubar. É por isso que nós precisamos vigiar e não vacilar, e não facilitar. Você já leu o texto que fala que a carne é fraca? E o diabo ele está ao derredor como um leão, bradando para te pegar? Você já viu um leão, irmão? De perto? Eu nunca vi, eu queria ter visto, mas nunca vi um leão de perto. No circo? Esse circo, geralmente, os gatos somem, né, quando chegam os leões. Nunca fui nesse circo. Você já viu um leão grilado, bravo? Hoje o Azés foi lá em casa, ele mexeu com a Lula foi para cima dele, grilado. Não, e ela rosnou assim, e foi para eu, rapaz, vai matar. Agora imagina um leão, fazendo miau para você de longe. Miau. E se você não está vigilante, você pode se dar mal. Sabe, irmãos, eu e o filho, depois que nós falamos, não, vamos fazer esse trem mesmo. Vamos assumir esse negócio aí, vamos para cima. O que nós já levou de paulada, pedrada? É legal, né? Isso é bom. Porque Jesus também levou. Foi xingado, né? Porque é o seguinte, irmãos. A minha preocupação é o seguinte. Hoje nós temos esse número. Amanhã nós teremos mais, depois de amanhã nós teremos mais. E daqui a pouco esse prédio vai estar cheio, e muitas pessoas estarão aqui. E a minha preocupação é, o que, que nós estamos ensinando para esse povo? Será que a gente está ensinando um evangelho raso, fácil? Será que a gente está cantando sabor de mel aqui para os irmãos aprenderem? Não. E essa é a minha preocupação, é ter uma geração de jovens fortes no Senhor. Que não se vendem, que não tem problemas, que são fortes, que nós podemos contar. Eu não quero, meu irmão, amanhã ou depois, falar fulano, ih, rapaz, fulano não está nem mais na igreja. Foi embora. E ciclano, rapaz, esse estava até ontem, perdiu transferência. Igual esses dias chegou um líder para nós, irmão, estou entregando a minha cela, está pesado. Eu fico preocupado com isso. O que que nós estamos edificando? O que que você está edificando? Será que o diabo consegue derrubar facilmente? A nossa igreja, mais do que nunca, fala de diabo demais, gente. Mas ainda tem gente que brinca com o diabo. Não tem igreja para falar mais diabo que a nossa, não. É ou não é? Sabe por quê? Porque ele existe. Sabe quando Jesus estava na terra, ele falou mais do inferno do que do céu, sabia disso? Sabia? Isso é importante você saber. Sabe o que isso quer dizer para nós? Quando Jesus, quando a Bíblia enfatiza o mesmo assunto várias vezes... É porque ele está falando, olha, é importante esse assunto, tá? E Jesus vira e mexe falava de inferno. É para falar que o inferno existe. E vira e mexe ele falava de reino. É porque o reino existe. Aí vira e mexe João falava, arrependa seus bandos de vagabundo. Porque é para arrepender. Então quando os assuntos se repetem, é porque eles são importantes. Então tá. Essa é a maior introdução que eu já fiz na minha vida de palavra, é essa aqui, ó. Agora eu vou correr para não ficar tarde. Bom, e nós lemos aqui então no texto que o povo de Israel venceu a carne. Vai lá, José, vamos lá. Vencendo a carne. Primeiro ponto, para a gente aprender como que esse povo venceu a carne. Só depois de passarem pelas experiências do maná e da rocha ferida, é que veio a luta contra a carne. Deixa eu falar com você. Você só vencerá a carne depois de estar alimentado por Deus. Não tem como vencer a carne sem comer e beber de Jesus. Não tem como. Se você não lê Bíblia, se você não ora, esquece, irmão, você vai cair sempre. Você vai levar na cara. E feio. Sabe quando o próprio Satanás foi tentar Jesus? Sabe como que Jesus rebateu Satanás? Na Bíblia. Na Bíblia. E o capeta veio na Bíblia também. Olha, Jesus. Mas a Bíblia diz que você pode dar ordem aos anjos. E tal, tal, tal. Aí o Jesus, eu sei, está escrito, mas está escrito também que a gente pode tentar o nosso Senhor Deus. Meu irmão, para começar, se alguém vem te confrontar na Bíblia, você sabe alguma coisa? Só um pouquinho. Irmão, é fácil pregar evangelho para quem não segue ninguém, não lê Bíblia nem nada, é muito fácil. É muito fácil. Eu sei que 99% aqui das pessoas não pegaram um nível hard ainda, de evangelismo. É só gurizada assim, ó. Que fala que é católico, mas não é, que nunca foi na igreja, que não conhece da Bíblia. Aí é fácil, meu irmão, você falar de Deus. Agora fala para um Joseph Smith aí, os mormons. Tenta evangelizar, se ele não dá um quebra de Bíblia com você, porque eles conhecem. Vai pregar o evangelho para um testemunho de Jeová. Meu irmão. É só você chamar ele para orar. Aí ele vai embora. Mas você não evangeliza ele. Vai falar para o espírita. Prega para o espírita. Duvidar, ele te converte para o espiritismo. Você fala, rapaz, é verdade, está tudo errado. Eu vou reencarnar mesmo, rapaz. Oh, Deus, não deixa eu voltar como um gafanhoto, não, Senhor. É uma geração de jovens, eu não estou falando daqui, mas é uma geração de jovens tão rasa, que uma musiquinha do mundo já desvia ele do caminho de Deus. Que ele ouve a música do mundo e já começa a rebolar, já. Ai, meu Deus. As metralhadoras aí, meu irmão. Está metralhando tudo. É, mas a carne é fraca, Senhor. Fraca é essa desculpa de que a carne é fraca. Isso é fraco. É uma geração tão rasa, irmãos. Isso aqui não é aqui. Que as pessoas gostam de gastar o dia inteiro falando de assuntos fúteis. Que não edificam em nada. Ao invés de falar de coisas que constroem, que edificam. Agora eu vou falar aqui. Eu fico prestando atenção de alguns irmãos jovens, da conversa deles. Umas conversas assim, bobas, toscas, idiota. Que eu olho assim e falo, cara, esse povo não é crente, não é possível, velho. Não é crente. O meu sonho era chegar numa roda de galerinha e ver a galera falando, rapaz, eu vou multiplicar no dia 10/12/2016, tá, filho? Aqui, ó, o meu lindo treinamento, obreiro, já tá aqui, ó. A galera movimentando, rapaz, vamos orar, vamos fazer vigília. Meu irmão, lá na minha casa, meia-noite, vamos orar até 6 horas da manhã. Bora. Rapaz, vamos matar essa carne aí, meu irmão, vamos matar mesmo. Vamos crucificar. Não! Assuntos como futebol, filme, séries, são muito mais repetitivas nos assuntos do que os assuntos do reino. Que porcaria de obra estamos edificando? Se as nossas obras forem edificadas em cima do Vasco,
Ah, nós tá ferrado, filho. Eu peguei o Vasco aqui só para ver o que o filho ia falar, mas...
Se os assuntos dos líderes, dos que eram para influenciar, dos que eram para ensinar, for só futebol, para aí o ônibus que eu vou descer. Eu não vou mais mexer com o jovem. Vou pro Cospó. Vamos ficar lá, meu irmão. Vou embora, porque é tosco demais. É tosco. É tosco. Esses dias eu, ano passado, eu fui na conferência de pastores lá em Goiânia. Eu fiquei impressionado, eu não sei. É porque a gente tem uma tendência a gostar das coisas deles, né? Mas não é. Por onde eu passava, eu falei assim, cara, eu vou ver o que esse povo conversa. E eu passava assim, ó. O povo aqui, ó. Aí eu. O povo tava falando de célula, tava falando de discipulado. Eu vi um camarada novo, assim, novo, acho que era discipulador já. Novão. Ele, rapaz, eu tive que afastar o líder, cara. Puxa vida, olha, o cara... Mas eu já coloquei isso aqui no lugar, e não sei o quê. Eu, ó... Tá certo que o ambiente lá era uma conferência, né? Tava todo mundo no espírito ali e tal. Mas... É perceptível... Que o coração fala... O coração fala não, meu pai... A boca fala que o coração está cheio. Como que é aquela música lá? A minha coração está cheio. Cheio de amor. É. Agora, se as pessoas só falam de futebol, o coração dela está cheio de Deus? Não, porque se você for para pensar, tem muito crente jogando bola. Aí nós intercedemos... Os crentes jogadores estão tudo dando mau exemplo, cara. Eu, os que eu, até o Kaká que eu falava, rapaz, esse Kaká aí, Deus... O Neymar diz que é batista. Sabia disso que o Neymar é crente? Ele é crente mesmo, ele crê em Deus. Só isso também. Mas... Bora para o ponto segundo lá, varão. Deus, ele é gracioso, porque... Ele alimentou o povo antes de batalha. Você já foi tentar fazer algum esforço físico sem estar com a barriga cheia? Passa mal, né? Eu lembro uma época que eu fui malhar, 50 anos atrás. Tem tempo. Eu tentei malhar 3 ou 4 vezes na minha vida. Nunca passou de 3 semanas. Nunca. Eu não tenho foco para essas coisas, não consigo. Aí eu lembro, é do bem ou é de Deus esse negócio? É do bem, né? Aí eu lembro que o frango que ia comigo, nós ia de bicicleta. E eu lembro que eu estava apaixonado pela minha esposa. E eu falei, rapaz, agora eu vou arregaçar, tá ligado? Eu vou casar bonitão, meu irmão. Nunca consegui. Tá certo que a beleza, ela já vem, né? Sei, isso é, já vem. Só emagrecimento que não. E aí eu fui lá. De manhã cedo, me acordaram 5 horas da manhã. Vamos malhar, vamos. E eu fui sem comer nada. Foi só a zica. Cheguei lá, quase desmaiei, passei mal. Tive que vir embora. Tiveram que me carregar para chegar em casa. E minha mãe desesperou, achou que eu estava morrendo. Irmãos, foi um inferno aquele dia. Porque eu não estava alimentado. Eu não estava alimentado. Agora, tem gente que quer lutar contra a carne sem estar cheio de Deus. Quer lutar contra a carne vazio. Irmão, escuta aqui. Você só vai levar na cara. Você não vai conseguir. Você precisa se alimentar de Deus. Próximo. Espera aí, volta aí. Não, está certo. É que eu resumi o slide. A vitória depende da intercessão de Moisés no monte. É pra, isso aqui, ó, é para você saber que depende.
depende, ó. Tá duas vezes, porque isso aqui tem um significado espiritual. Depende, ó. Duas vezes. Da intercessão de Moisés no monte. Você leu que quando Moisés estava lá em cima, estava com a mão para cima, o povo ganhava. Você assistiu Moisés, né? Eu fiquei sabendo que Moisés vai virar livro. Vocês ficaram sabendo dessa? Ué? Como é? 10 mandamentos. Já não estava escrito esse negócio? Ué, eu já tenho o livro já, ué. Não... É. Vai, lá, vai virar livro. Impressionante. Irmãos, Moisés aqui, ele simboliza Cristo intercedendo por nós. A Bíblia diz que nós temos um advogado, que é Cristo, ele está à destra de Deus, e ele intercede por nós. Sabe, toda vez que você faz cagada, lembra, meu irmão? Lembra a cagada dessa semana? Lembra aí. Jesus está lá, ó Deus, ô Pai, na moral mesmo, na moral. Perdoa aí. Aí Deus, meu, beleza, vamos perdoar. Aí segurou de novo, você perdoa. Aí Jesus, ô Pai, na moral aí, ó. Na moral, perdoa. E Deus perdoa. Nós, a nossa ajuda, ela vem do alto. Vencer contra a carne depende de você estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas é o próprio Deus que te faz vencer a carne. Você está entendendo aqui, meu irmão? Você está entendendo? Amém, gente?
Amém.
Tá. O cristianismo é muito legal, porque é o seguinte. O ser cristão é como aquele pai que dá um dinheiro para o filho para comprar um presente para ele. É isso. Isso é ser cristão. Deus te dá o dinheiro, só que Deus ele vai além. Ele escolhe o presente, ele vai e te compra. Aí ele te dá e pede para você dar para ele. É isso. Isso é ser cristão. Olha, Ian, mas poxa, então é muito fácil. Pois é, é a graça. Só que a graça, ela não é um passe livre para você pecar, irmão. Pelo contrário, ela te constrange, ela te envolve no amor de Deus, para você justamente não pecar. Então, a oração que Moisés fez lá no monte simboliza a nossa oração também. Deus, pode passar, varão. Jesus está intercedendo por nós, mas você também precisa orar por isso. Você também precisa buscar em Deus. Deus, eu estou com o Senhor. Você já fez essa oração, irmão? Reconhecendo que você não vale nada? Esses dias eu vi alguém orando assim, Senhor, na moral mesmo. Ele estava orando sério assim, ó. Senhor, eu não valho nada, Deus. Não valho nada. Eu sou menos que uma bosta de um gato, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que é uma bosta de um gato, Senhor? Você sabe aquela bosta do gato, Senhor? Eu sou menos que isso, ó Deus. Eu preciso entender o quão eu sou pequeno. Pode ser. O Ada gosta de orar assim. Senhor, estamos aqui, mas por que nós estamos aqui, Senhor? Senhor, nós estamos reunidos aqui. Deus, eu estou sem camisa, mas o Senhor sabe. Aí, ó. Mas sabe, eu prefiro mil vezes esse tipo de oração do que aquelas, excelentíssimo Deus, eterno Pai, entramos em tua presença, nos conclaves celestiais, adentramos na... Deus, ele fica olhando, ah, bacana. Tá igual hoje. Um discípulo meu aí mandou uma mensagem para mim. Querido obreiro, venho comunicar-lhe que por motivo maior estarei ausente desta reunião de hoje por cunhos pessoais. Eu... Eu que isso, cara? Não tá aqui, né? Eu não falei nada. Não falei nome nenhum. Eu não falei nada.
Próximo. Eu achei legal. Nossa vitória contra a carne não é algo que obtemos pelo nosso esforço, mas sim recebemos de Deus através de Jesus. Põe lá em Gálatas, capítulo 5, 16, 17. Como eu estava dizendo, o vencer a carne não é mérito seu, são pelos méritos de Cristo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha, peraí, varão. Tá correndo, cara. Olha só. Aqui, ó. E não com. A condição para eu não cumprir as concupiscências da carne é andar em espírito. Se eu ando em espírito, logo eu não cumpro os desejos da minha carne, porque eu estou em espírito. Quem está no espírito não está na carne. Quem está na carne não está no espírito. Ó, falei dos jovens Smith ali. Passou dois ali. Agora passa, varãozão. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Vou falar igual o apóstolo Mauro. Assista esse aí, você já leu. Depois. Então, irmãos. Não é pelo seu esforço. Eu fico vendo pessoas que lutam para não pecar. Mas luta, luta. Olha, estou a 232 minutos sem pecar. Aí ele converte os dias em minutos para dar uma quantidade maior, né? Na verdade, não chega um dia. Tá igual, eu lembro há muito tempo atrás... que nós vivíamos na lei de fato. Irmãos, era um terrorismo. Vocês não, gente, o pessoal do louvor não sabe o que era tocar no louvor antes. Era um terrorismo, porque, pessoal, olha, se você não estiver com a sua vida santa, quando você pisar no altar, você será fulminado. Eu, meu Deus do céu, cara, eu vou morrer hoje, eu vou morrer. Ai, aí quando ia começar o louvor, eu, meu Deus, Senhor, perdoa, Jesus, oh meu Deus, Deus, eu sim, pai, eu falei para minha mãe que eu, oh meu Deus, não me mata. Aí a gente tocava, meu Deus, eu lembro uma vez que a gente ia tocar aquela música, Abro Mão, a gente ia tirar a música, Abro Mão, tem uns 53 anos atrás, aí o líder do louvor falou assim, vocês não vão tocar essa música, porque vocês não são dignos de viver ela. Irmãos! Já estava pronta, né? Irmãos, era um medo para subir aqui em cima, que o povo chama de altar, que não é altar, que é um palco. É um lugar mais alto, só para você enxergar a gente aqui em cima, é só isso. Tá, irmão, isso aqui não é altar não, irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilaço. Altar tem que ser você, a sua vida. Sua vida tem que ser altar. Quando a gente canta aquela música, no altar de adoração, não é isso aqui, é isso aqui. Né, Ada? Verdade. E nós vivemos muito na lei. E eu lembro, até esqueci o que eu ia falar. Não, deixa eu voltar aqui. Eu lembro que um dia desses... para você ver como que a lei é pesada, que eu não conseguia dormir, porque eu tinha pecado. Você já passou por isso, irmão? De você não conseguir dormir acusado, achando que você vai morrer? Eu lembro que eu não conseguia pegar na Bíblia. Meu Deus, eu não sou merecedor de pegar na tua palavra, Senhor.
Ô, mãe, abre o texto aí para eu ler, mãe. Não deixa eu pegar, não, porque eu sou impuro.
Aí tinha o culto, você pedia perdão, aquela coisa toda, né? Mas ainda ficava meio magoadinho, né? Você quer saber quem está assim? Ó, presta atenção aqui, ó. Vocês. Pessoal que senta lá no fundo. Só sentava na frente. De repente está sentado lá no fundo. Eu digo que o pessoal que sentava na frente está mudando para o fundo, tá? Só sentava na frente, segunda, fileira, terceira fileira. De repente mudou lá para trás. Não, tem os casos de gente que tem filho pequeno, né? Igual Flávio, aconteceu, o povo já, né? Não... Mas é o povo que misteriosamente, pum, tá lá atrás. Uai, irmão, por que você tá lá atrás? Você sabe por quê? Porque na cabeça dele, quanto mais perto daqui, ó, mais condenado ele tá, ele vai morrer. É, porque isso aqui é muito santo. Você não tá vendo a labareda de fogo saindo aqui? Não, não, ali não, aqui ó. Irmãos, entenda uma coisa. Não é esse tipo de coisa que vai te matar. Não é. Fica tranquilo. Jesus te perdoou. Mas não seja safado, sem vergonha, e repetir toda vez a mesma coisa. E a vitória contra a carne também depende da sua luta. Josué lutou no vale. De nada adiantaria Moisés orar lá no monte se Josué não estivesse lutando lá embaixo. Nada adiantaria. Não adianta só oração não, varão. Varoa. Tem uns caras que gostam de varoagem, né? Fica varoando. Fica varoando aí. A galera vai te pegar daqui a pouco. Não adianta nada só orar. Tem que lutar. Tem que fugir. O exemplo clássico. José saiu vazado com a mulher de Potifar. Porque a mulher era bonita. Ela agarrou ele. A Bíblia dá uma... né? Mas ela agarrou ele. Agarrou ele. Irmão, se uma mulher agarrar você bonita, o que você faz? Eu fujo. Saio correndo. Duvido. Sai correndo, Eduardo? Tá certo. Não é... Eu lembro quando tinha a classe de batismo, aí o apóstolo, irmãos, vocês vão dar dízimo? Vamos! Eu posso estar na sua casa perguntar, não sei o quê? Pode! Passava uma semana, ninguém dava dízimo, galera. Aqui todo mundo é lindo, né? Eu quero ver lá. Quando você estiver na internet, e aquele pop-upzinho aparecer aqui, ó, plu! Fulana de tal, número, me ligue. Eu já vi um pop-up assim, plá! Ai, mulher. Tá amarrado, rapaz. É. Me ligue. Eu vou te... Josué não foi o responsável pela vitória, mas ele foi um instrumento para que a vitória acontecesse. Deixa eu falar uma coisa para você. Passa lá, meu irmão. Acompanha aqui comigo. Não foi Josué que venceu a vitória, mas ele foi um instrumento para que a vitória acontecesse. Tem gente que se julga tão fortão que fala, olha, eu venci essa guerra. Aí depois vem outra, cai. Entendeu? Porque ele trouxe para ele a glória. Eu tenho muito medo disso. Quando você está na linha de frente, quando você ministra muito assim igual nós, no louvor também, eu tenho uma preocupação gigantesca de não pegar essa glória para mim. Porque pegar a glória para você é o princípio da sua queda. Você está achando que você está bom? Beleza, daqui duas semanas, um mês, sumiu você. Ninguém mais vai te ver. Lembra do caso do Titanic, que o dono do Titanic falou assim, rapaz, para afundar esse barco aqui, só Deus. Aliás, nem Deus afunda esse barco. Então tá bom. Afundou. Foi o Cazuza que deu um trago no cigarro de maconha e baforou para Deus? Acho que foi o Cazuza. Ele deu uma puxada de maconha... Essa aqui é para você, Deus. O que aconteceu com ele? Morreu. E com certeza não está no céu, tá, gente? Tá com corintiano, né, Juliano? Hã? O John Lennon foi uma história assim também, né? Que ele é mais famoso que Deus, Jesus? Ele falou mesmo. Olha, eu sou... Mas o Pelé falou isso também, viu? Já tentou morrer umas três vezes. Tá morrendo esse cara. O John Lennon falou, rapaz, eu sou mais famoso que Jesus. Ah, é? Levou um tiro na cabeça, né? Pelo fã! Olha que engraçado, cara. O fã matou ele. Isso é pra... É Deus mostrando. Vai aí, ó. Morreu. Sabe? O Espírito só pode ajudar aquele que quer vencer. Romanos 8:13. Põe lá em Romanos 8:13 pra mim, Oséias.
Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Irmãos, Deus só ajuda quem quer ser ajudado. Se você não quer ser ajudado, beleza, pode ir embora. Não precisa nem ficar aqui, não. Vai embora porque é melhor. Porque é sem graça. Você não viver tudo que o mundo tem para dar. Já que não quer, vive tudo logo. Regaça. Esses dias eu dei um conselho para um camarada, eu falei exatamente isso. Ele estava assim com Deus, não estava com Deus. Eu, rapaz, faz o seguinte, vai para o mundo, cara. Vai para o mundo, é melhor para você. Pelo menos você vai pegar todo mundo aí. Você toma tudo que tem que tomar, você cheira tudo que tem que cheirar. Morre para lá, meu irmão, mas morre fundo mesmo. Porque pelo menos, quando você chegar lá no inferno, você fala, olha, aproveitei bem, viu? Do que você ficar aqui, nesse chove não molha, chega lá, uai, não viveu nada do mundo, não viveu nada com Deus. Nem para ser do mundo prestou. Sem graça, um dia sem graça, né? Nem para o inferno foi direito. Moisés ergueu um altar e deu o nome de Jeová Nissi, que é o Senhor é minha bandeira. O Senhor vai à frente e peleja as nossas guerras. Já estou lá no último ponto já. Opa! Mais um. Eba! Mais um. Opa! Aí. Irmãos, o que eu quero dizer é, se nós queremos gerar uma geração forte, nós precisamos beber e comer de Jesus. E descansar e colocar nele a força para vencer a carne, as trevas. Eu sei, meu irmão, que essa fase, eu sou jovem, eu sou novo. E eu sei que as tentações estão aí. As tentações estão aí. Não só para os novos, mas para todo mundo. Porque a carne... Jesus Cristo, Deus, me ajuda aí. É, e é coloridinho, né? Coisa de corintiano isso aí. Põe na conclusão para nós, Oséias. Olha só, presta atenção aqui, deixa o Fox para lá. Muitos têm tentado vencer a carne para depois andar no Espírito. Tem muita gente querendo vencer a carne primeiro, para depois andar no Espírito. Tem gente que fala assim, olha, eu vou deixar a minha vida melhorar primeiro, aí eu vou para Deus. Eu vou parar de tomar cerveja primeiro, aí eu vou para Deus, vou virar cristão. Olha, eu vou parar de fazer sexo com a minha namorada, depois que eu parar, aí eu vou para Deus. Eu vou parar de acessar aqueles sites que eu gosto. Aí, irmão, se você for esperar isso, você nunca vai para Deus. O correto é, vem para Deus. E aí você começará a andar no Espírito. Eu lembro um pastor falando assim, olha, eu não batizei porque eu ainda tomo cachaça ainda. O pastor, rapaz, na próxima vez você traz sua cachaça que eu batizo você e a cachaça junto. Vem para Deus. E depois viva o andar no Espírito. Não queira andar no Espírito primeiro, para depois vir para Deus. Não queira trocar as ordens. Irmãos, você acha que é só você que tem pecado? Ou você acha que o seu pecado é tão grande assim que Deus fica impressionado com o seu pecado? Esses dias eu falei no encontro isso, eu falei assim, rapaz, você acha que Deus lá do céu, ele olha para você assim, rapaz, olha, eu não acredito, David, não, olha, nunca vi isso, hein, primeira vez, irmãos, Deus que criou a gente, ele sabe. Então, não queira achar que você é tão especial assim, que o seu pecado é tão diferente, que Deus não te aceita, Deus te aceita sim. e venha para Jesus do jeito que você está. A vitória sobre a carne depende de que nós, em oração, nos enchemos do Espírito de Deus. O Senhor permite muitas derrotas, até descobrirmos por nós mesmos que não podemos vencer a carne. Quer que dependemos dele por meio do Espírito Santo. E somente assim venceremos a Amaleque, venceremos a carne. O Senhor vai deixar você quebrar a sua cara várias vezes, para um dia você falar, olha, eu não consigo, é Deus que faz por mim. Até um dia quando você chegar em Deus e falar, Deus, você sabe o cocô de gato? Eu sou menor que aquilo. Sabe a bosta do gato, Senhor? Eu sou menos que aquilo. É só assim que você será vitorioso. Não acho que você é fortão, fortona, porque nós não somos. Quem é Deus que está em nós? Quem pode fazer vencer o mal é Deus. Quem pode fazer vitorioso é Deus. O foco da minha palavra não é sabor de mel, que você é o escolhido. Não. Eu quero apontar Jesus para a sua vida essa noite. Que sem Deus, meu irmão, você é menos, aí sim, de verdade, você é menos que um bosta de gato. De fato. Mas com Deus, nós somos mais que vencedores. E o diabo pode vir com suas artimanhas, com as suas armadilhas, com seus pesadelos, mas você nunca cairá nos laços dele, porque você está em Deus. Aquele que está em Deus firme, jamais se encanta com as coisas do diabo. Sabia? Se você está cheio de Deus, você vai ter nojo dessas coisas. Nojo. A ponto de vomitar mesmo. Só assim, nós teremos uma geração vitoriosa. Sermos cheios da presença de Deus. Falarmos das coisas de Deus. Enchermos as nossas vidas com as coisas de Deus. Pode falar de futebol? Pode. Mas fala menos. Fala mais as coisas do reino. Fala mais da sua célula. Fala mais da Bíblia. Ensine mais a Bíblia. Evangelize. Fale de Jesus. Vai na casa de um testemunho de Jeová. Chega domingo de manhã na casa dele e fala, eu vim falar de uma boa nova para você. Você me recebe? Ele não gosta de fazer isso com a gente? Faz isso com ele. Né? Eu vim falar de Jesus para você aqui, varão. Não, eu já conheço, mas senta aí, faz um café aí. É isso. Só assim nós teremos uma geração vitoriosa. Irmãos, Deus não quer uma geração rasa, imbecil, idiota, que só fala de futebol. Deus quer uma geração que se importe com as coisas do reino, que priorize as coisas do reino, que amam a Deus em primeiro lugar. A minha oração é que essa geração da PIM Imperial não seja uma geração imbecil. Porque eu não sou imbecil. Eu não quero ser imbecil. Eu não quero ser olhado pelas pessoas e falar, olha lá o imbecil, ó. Imbecil. Ah, o toscão, ó, tosco, ó. Idiota, ó. Ó. Finge que lidera os jovens lá, ó. Idiota. Os liderados lá, os jovens, tudo fazendo coisa errada, ó, idiota. Tudo fazendo coisa errada nas costas dele. Imbecil. Eu e o filho, nós ouvimos isso. Não vale nada, ó. Vocês não ensinam ninguém, ó. Aí, ó. Nós não queremos uma geração assim, irmãos. Nós queremos uma geração que ama a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Fique de pé neste momento. Coloca uma música para nós aí, Oséias. Eu gostaria que você colocasse uma música. Entra no YouTube aí, faz favor. Coloca Maranata, do Ministério Aviva. Nós somos uma geração que ama a volta de Jesus. Nós somos uma geração que espera o Senhor Jesus, que quer a presença de Deus. Nós somos uma geração
que busca a face de Deus. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Pode deixar no volume alto aí, meu irmão. Pode deixar alto. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. E eu gostaria que você falasse com Deus nessa hora.
A minha salvação.
E eu gostaria que você falasse: Deus, eu peço perdão, Senhor.
Se ao teu lado estou,
eu peço perdão se eu coloquei as coisas do mundo em primeiro plano e o Senhor ficou em segundo na minha vida, ó Pai. Continue orando, meu irmão. Continue orando. Senhor, nós não queremos uma geração egoísta, ó Pai. Uma geração que se importa apenas com o seu reino, o seu umbigo. Mas uma geração que coloca o Senhor sobre todas as coisas. Uma geração que ama e busca santidade, Senhor. Fale com Deus, meu irmão. Eu quero ouvir a sua voz falando com o Senhor essa noite. Eu quero ouvir a sua oração. Eu quero ouvir a sua oração. Fale com seu Pai. Senhor, nós não queremos edificar uma obra boba, ó Pai. Nós não queremos edificar uma obra boba, mas nós queremos edificar uma obra forte, fortalecida, com pedras preciosas, com ouro, com prata. Senhor, não nos deixe edificar a nossa obra, Pai, com madeira, com palha e feno, mas nós queremos edificar uma obra consistente, uma obra consistente, que virá o fogo e será provada, e será aprovada. Nós confiamos em Ti, Senhor. Fale com Deus, meu irmão. Fale com Deus. Abra o seu coração, Senhor. E fale: Deus, eu quero ser forte na Tua presença. Eu quero ser fortalecido pela Tua palavra, Senhor. Eu quero ser fortalecido pela Tua palavra, Jesus. Senhor, eu anseio pela Tua volta. Senhor, nós queremos profundidade em Ti, ó Pai. Nós queremos raízes do Senhor. Nós queremos, ó Pai, ter solidez, ó Deus, na Tua presença. Ó Pai, não nos deixe sermos, ó Pai, jovens voláteis, jovens rasos, jovens que o vento nos leva, jovens que as doutrinas do mundo nos enganam. Mas nós queremos, ó Pai, ser uma geração de profetas que não se corrompem diante dos deuses de Baal, diante das propostas do mundo. Mas nós queremos, ó Pai, uma geração fortalecida. E por isso nós damos glórias e honras ao Senhor. Por isso nós damos honra e glória. Nós atribuímos o Senhor o louvor e a adoração. E nós cremos que a vitória não virá de nós. Que a vitória não virá de nós. Mas em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti nós somos fortalecidos. Em Ti nós somos fortificados. Senhor, nós queremos influenciar. Nós não queremos ser influenciados. Queremos ser influenciadores. Eu profetizo sobre cada um aqui. A unção de Deus para vencer o pecado. A ousadia para pregar o evangelho. As nossas células avançarão. As nossas células multiplicarão. Nós levantaremos uma geração de líderes fortes. Fortes do Senhor. Oh Jesus. Continue orando, meu irmão. Busque na fonte que é Deus.
dizer que eu sozinho não sou nada. Eu sozinho não sou nada. Sem o Senhor para me ajudar, eu não sou nada. E por isso eu declaro: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, e toma primazia na minha vida, nas nossas vidas, na vida desses jovens, na vida da nossa igreja, na vida, Senhor, dos pastores, dos apóstolos, dos obreiros, dos discipuladores, dos líderes de célula. Toma o primeiro lugar, toma o primeiro lugar, Senhor. Continue orando, meu irmão. Continue falando com Deus. Continue falando com o Senhor, declarando que o Senhor é o seu Deus, que a força de Deus está sobre você, que a glória do Senhor está sobre a sua vida. Oh Jesus, oh Jesus, oh Senhor, oh, 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 os jovens da Filha Imperial, eles são fortes. A igreja da Filha Imperial, ela é forte, Senhor, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Se você crê nisso, meu irmão, você vai aplaudir o Senhor bem forte, dando glória ao Senhor, dando glória ao Senhor, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós somos menos que um cocô de gato. E eu gostaria que neste momento, eu gostaria que os líderes de célula reunissem a sua célula aí, se a sua célula está aí, os discipuladores. E eu quero que nós já vamos encerrar, irmãos. Essa é a última oração. Eu quero que você, eu quero orar, eu quero que nós oremos uns pelos outros. Infelizmente tem uma galera que está num outro culto aí que não tem nada a ver com a gente, né, irmãos? Fora o congresso, Juliano. Os irmãos que estão no congresso estão na bênção. Mas eu sei que os jovens que estão num culto aí que tem nada a ver com a gente, podia estar aqui conosco, né? Infelizmente. Infelizmente. E sabe, quando nós oramos, quando nós oramos uns pelos outros, nós fortalecemos as nossas alianças. Meu irmão, não fica sozinho não. Encontra uma roda aí. Pessoal da roda, chama quem está sozinho. Não deixa ninguém sozinho. Nós vamos orar um pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos ali declarando que nós temos uma aliança. E você está cobrindo a vida daquele irmão com oração. E você, neste momento, meu irmão, um vai orar pela vida do outro. Você, irmão, você vai orar pela vida do irmão que está à sua direita. E aí todo mundo vai orar por todo mundo, né? E você vai orar pela vida dele, pela vida dela, declarando que ela é uma jovem, uma pessoa, um irmão, uma irmã forte. Que os méritos de Cristo, pelos méritos de Cristo, essa pessoa é mais que vencedora. Que ela é uma pessoa forte na presença de Deus. E através da vida dela,
o Senhor fará uma obra. Então, nós não vamos aumentar o volume e você vai orar pela vida do irmão aí. Pode aumentar o volume e pode orar. Ora pelo irmão da direita. Mas ora duro, irmão. Ora alto. Aumenta o volume da sua voz. Declare no mundo espiritual essas verdades. Declare no mundo espiritual. Profetize. Profetize. Profetiza que nesse culto nós seremos 500 jovens neste lugar. Meu irmão, é para orar para Deus fortalecer, não é para expulsar demônio, não. É para orar pelo fortalecimento, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dela, dele. Senhor, eu creio que nós chegaremos a 500 pessoas neste lugar. E é através de nós que nós vamos conseguir isso, Senhor. Aqui está a igreja. Aqui estão os guerreiros, os soldados de Cristo, os agentes da eclésia. É aqui que estão os agentes que venceram a carne.